Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Maria Napoli. Hoje, no 12º episódio do Rádio Peão, nós vamos discutir um conceito que está ganhando os corredores das empresas, o accountability.
Sem tradução fiel para o português, a expressão tem a ver com responsabilidade, protagonismo, autonomia e coragem, características cada vez mais demandadas no mundo do trabalho.
O tema é tão importante que um estudo feito pela consultoria Lee Hatch Harrison, feito com mais de 2 mil executivos, revelou que, para 73% dos entrevistados, o accountability da liderança é fundamental para o sucesso de uma companhia.
Mas como desenvolver esse jeito de pensar e de agir? E como se livrar de hábitos que impedem que o accountability floresça? Essas são algumas das questões que vamos responder no programa de hoje, que está dividido em dois blocos.
No primeiro bloco, vamos explicar o que é o accountability e por que desenvolver essa mentalidade é tão importante para os profissionais de hoje. No segundo bloco, vamos mostrar como as empresas e as lideranças devem estimular esse comportamento.
Para falar sobre esse tema, nós convidamos Alexandre Marins, diretor de desenvolvimento de talentos da consultoria Lee Hatch Harrison, e Júlia Gianzanti, professora da Fundação Instituto de Administração e sócia fundadora da Origem RH, que estará conosco a partir do segundo bloco.
Alexandre, muito obrigada por estar aqui conosco nesse primeiro bloco.
Eu que agradeço o convite, é um prazer poder contribuir com vocês.
Para começar a nossa discussão, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é accountability, afinal.
Então, o accountability é uma palavra da língua inglesa que não tem uma tradução literal completa para o português, né? Quando a gente tenta traduzir, ela acaba caindo para comprometimento, que é muito pouco perto do que o accountability, no fundo, traduz. O accountability, na minha visão, tem um pouco de um senso de dono, né? Acho que talvez seja uma palavra que as empresas hoje usam bastante, né? Atitude de dono, senso de dono. Porque envolve um grau de responsabilização e de envolvimento, de engajamento que leva a pessoa ao protagonismo e à ação, se preocupando pelo todo e por aquilo que ela faz e o resultado do empreendimento, seja ele qual for, um projeto, uma tarefa, um resultado da área. Então é um conceito que tem que ser vivenciado, né, de dentro para fora. Eu acho que esse que é talvez o pulo do gato da questão do accountability. Não é uma habilidade que se aprende, né? É algo que você desenvolve de dentro para fora, a partir de alguns aspectos.
E é um conjunto de comportamentos e de pensamentos, né? É um jeito de pensar e de agir.
Exatamente. Parte de uma nova mentalidade, né? Do famoso mindset, no sentido de como que eu encaro o meu papel, a minha função, a minha responsabilidade perante algo maior. Né? E esse accountability acaba nascendo um pouco da sensação do alinhamento entre aquilo que me motiva, aquilo que me mobiliza, que me move, o meu propósito, versus a clareza do entendimento do que está sendo pedido para mim e como que eu estou contribuindo para um projeto maior. Como é que eu levo aquilo que é meu e eu sinto que eu realmente estou contribuindo para algo que é do todo. Né? E isso faz com que naturalmente, na hora que o accountability se dá, isso faz com que venham novos comportamentos a partir daí. Né? Um comportamento de iniciativa, de protagonismo, um pouco de coragem no sentido de, porque se realmente eu estou comprometido, eu vou além, né? Então, às vezes eu questiono algumas coisas, eu ouso outras, eu tomo riscos, né? E isso nasce desse senso de conexão com aquilo que está sendo feito.
E você percebe um aumento das empresas buscando essa competência?
Com certeza, né? Você mencionou a pesquisa na abertura, 73% das empresas estão dizendo o quanto isso é importante e na contrapartida disso, elas também dizem que somente 20% a 25% das empresas percebem isso na liderança hoje. Olha que caótico. Né? Então, de um lado é extremamente importante e do outro é deficitário no sentido de não se ver presente. Agora, por que não se ver presente? Talvez por a forma como a organização traz as pessoas para dentro, traz a clareza do que é esperado delas, do que está sendo construído, qual é a contribuição individual que cada um dá, nem sempre fica claro, porque a gente está sempre correndo, então a gente simplesmente leva as pessoas para um patamar de execução pura e simples, e não partindo de uma primeira reflexão, né, de uma sensibilização e de uma conexão que na maior parte do tempo, às vezes, os líderes pulam, né, pela pressa, pelo senso de urgência do que está sendo feito. Então, quem está lá em cima, às vezes, tem o accountability, Accountability, mas ele começa a implantar um modo operante tão ágil, né, que se a gente não dá o espaço da conexão, fica difícil. E se as pessoas não têm o espaço de poder conversarem, dialogarem, elas não vão se engajar. Né? E aí não tem o accountability.
E Alexandre, tem uma outra pesquisa da Lihet que foi feita com 500 executivos de RH. Uhum. E nesse levantamento foi percebido uma relação direta entre altos níveis de accountability e bons resultados de negócio. Por que que isso acontece?
Exatamente, porque o que que acontece? A pesquisa foi atrás de equipes que são altamente comprometidas. O que que será que elas têm? O que diferencia elas? E aí ficou claro que existem dois vetores, duas dimensões que são fundamentais nesse processo. Uma é a clareza, né? E aí a clareza no sentido mais amplo. Clareza do qual é o propósito da empresa, clareza do que é esperado dela, clareza de como nós vamos operar como time. Isso tudo envolve comunicação, isso envolve diálogo, isso envolve alinhamento. Né? E muitas vezes, a gente chega para fazer um trabalho de time ou de pessoas, né? No fundo, as pessoas não estão se falando. Né? Hoje tudo é virtual, é tudo corrido, tudo acelerado, e às vezes a gente não abre o espaço daquilo que é essencial na relação humana, que é o diálogo, a conversa, a clareza, o alinhamento, para que o trabalho se dê. Então, quando essa clareza se dá, as pessoas estão mais abertas e prontas para poder se comprometer. Porque como é que eu vou me comprometer com uma coisa que eu não sei direito o que é, nem para quê, nem qual é o meu papel, nem qual é o efeito daquilo que eu vou fazer, nem qual é o grau de sucesso. O que significa sucesso para mim? Será que eles me disseram o que vai ser o meu sucesso? Né? Então, se isso não está claro, como é que eu me comprometo? Né? Porque essa é a segunda dimensão, o comprometimento. Mas o comprometimento, e comprometimento em todos os níveis. Comprometimento com um objetivo maior, comprometimento em me trabalhar e me desenvolver para funcionar bem com esse time, comprometimento em trazer o meu melhor para a mesa, né, e me desenvolver, porque para eu fazer o meu melhor eu vou ter que lidar com as minhas dificuldades e eu vou ter que procurar o meu autodesenvolvimento de carreira também. Então isso tudo é muito novo, né, mas parte da clareza.
Nesse mesmo estudo que a Elisa acabou de citar, há dois pontos que aparecem como os pilares da postura accountable. O primeiro é ter clareza, que você já falou aqui, sobre tudo que está relacionado à empresa, e o segundo é o compromisso de colaborar e trabalhar alinhado à missão da companhia. Uhum. Por que que esses pontos são tão importantes?
Então, como a gente vinha falando na pergunta anterior, né? Porque o ser humano precisa disso, né? Acho que o que a gente vem vendo, nas novas gerações principalmente, é que as pessoas já não querem mais trabalhar para as empresas, né? Elas querem trabalhar com as empresas. Essa nova geração tem pensamento, tem senso crítico, tem pensamento desenvolvido, passou por um nível de formação acadêmica diferenciada do que as gerações anteriores, e elas têm um olhar para o mundo e para a sociedade diferente da anterior, né? Que tinham os baby boomers, por exemplo, vem de um olhar onde a gente tinha que cuidar da nossa sobrevivência e a gente tinha que simplesmente fazer acontecer e colher os frutos daquilo, e aquilo ia dar uma certa estabilidade e segurança. Essas pessoas da nova geração não, elas querem um senso de propósito naquilo que elas fazem e elas querem trazer contribuição. Então, se você não abre o espaço para trazer essa clareza que vai gerar o compromisso, as pessoas não se engajam, né? Então, assim, o tema está diretamente ligado a essas duas dimensões, ao engajamento, né? Mas e a necessidade de se construir o espaço para isso, né? Então, isso nasce a partir de uma nova forma de você se conectar com as pessoas para poder construir esse espaço.
E a questão da colaboração, como é que isso ajuda também a pessoa a ter mais protagonismo, mais coragem?
Eu diria que a colaboração é fruto, né? Na hora que eu me conecto, apesar da minha tarefa ser especificamente talvez fazer um determinado escopo, se eu sinto que para o sucesso do todo a tarefa da pessoa ao lado é tão importante quanto, não adianta eu entregar minha parte para ela, que se a parte dela não se dá com sucesso, o objetivo final não se foi alcançado, então se eu realmente sou accountable, eu vou colaborar, porque eu não estou mais preocupado com o meu sucesso individual, eu estou preocupado com o sucesso coletivo e com o empreendimento coletivo do que a gente está fazendo, né? Então a colaboração, para mim, ela é fruto dessa mudança de mentalidade, desse grau de accountability que nasce dentro do time.
E você falou também há pouco da questão da comunicação, da importância de comunicar. E eu queria que você falasse também sobre a importância da transparência, né, no discurso da liderança. Porque o que a gente vê é que muitas vezes as empresas não são transparentes e a gente vive um momento de alta complexidade no mundo.
Sim.
E enfim, isso não é passado às pessoas.
Exatamente. Eu acho que tem duas coisas dentro da transparência, né? A transparência pela clareza do que a gente estava falando, das pessoas serem realmente genuínas e abrirem o espaço, né, para falar o que está acontecendo e qual é a agenda e qual é a estratégia. Às vezes as organizações pecam até em não descer clareza sobre a estratégia, né? Então não é nem transparente do porquê a gente está fazendo isso. Tá bom, a gente escolheu o caminho A ao invés do caminho B, mas por quê? As pessoas querem entender a estratégia, não é só me comunicar. Você tem que me dar transparência no sentido de eu entender qual é o modus operandi, qual foi o pensamento de quem tomou essa decisão. E as pessoas hoje têm opinião, tipo, eu queria poder ter debatido isso, né? Só que nem sempre isso é possível. Esse é um viés da transparência. O outro viés da transparência tem a ver com a consistência, na minha opinião. O quanto a gente realmente faz o que fala, né?
O famoso
é a coerência, exatamente. Então, como consultor, às vezes eu visito muitas organizações e eu escuto depoimentos dizendo: nossa, como empresa a gente está vivendo uma desassociação cognitiva. O que significa isso? Significa que, né, a gente tem um discurso, mas na prática é diferente. Então, o que equivale? É o discurso ou é a prática? No fundo, é a prática, né? Como em qualquer relação. E isso gera um grau de entropia nas pessoas e uma frustração muito grande, né? Então, a transparência é fundamental, né? Senão, como é que vai ter accountability onde você não tem consistência, onde você não tem clareza, transparência, alinhamento? É a base. Isso tudo é a base do processo.
E, Alexandre, para a gente fechar o bloco, eu queria que você fizesse um apanhado aí de atitudes e comportamentos que vão na contramão da postura accountable. Como é que uma pessoa percebe que ela não tem accountability, que ela está longe de ter essa mentalidade?
Eu acho que o primeiro deles é o vitimismo, né? Quando a pessoa entra num modo de achar que o mundo está contra ela, que o problema nunca é dela, né? Do tipo, alguém, aquela velha história do quem mexeu no meu queijo, né? Então, assim, quando a gente é accountable, a gente olha para o mundo de um outro modo, né? A gente não acha que é o mundo que está a nosso serviço, né? Então, eu estou a serviço de algo maior. Então, a primeira delas, eu diria que é o vitimismo, a reclamação, né? Que isso vai gerando um clima negativo que contagia as pessoas negativamente e vai roubando o engajamento, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Se eu estou queixando, se eu estou insatisfeito, se eu estou me sabotando, consequentemente sabotando aquilo que eu estou fazendo, se eu não vejo conexão, se eu não me preocupo com o todo, se eu só me preocupo com aquilo que cumprir a minha parte, pronto. E se eu não estou tendo prazer naquilo que eu faço também, principalmente, né? Que coisa chata você poder acordar e ter que trabalhar se sentindo obrigado, ter um senso de obrigação e não um senso de a responsabilidade prazerosa daquilo que você está fazendo, porque faz sentido para você fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, se você está se sentindo assim, tem algo errado, né? Então, porque o accountability vai na contramão disso tudo. Então, a partir de algo que eu acredito e que eu vejo valor e que eu me motivo, algo que me motiva, que eu consigo me expressar e eu consigo me conectar, eu trago o meu melhor, eu procuro contribuir, eu penso além, né? Eu quero o resultado do todo, porque aquilo vai me desenvolver, aquilo vai me fazer crescer, aquilo vai me dar exposição, aquilo vai me dar oportunidades, né? Porque quando eu faço quando eu demonstro esse accountability, para quem vem as oportunidades de crescimento, né? Das organizações e nos convites que surgem a partir de quem realmente é accountable, né? Então, eu acho que esses são os dois lados da moeda, né, da questão. E aí tem que partir do ser humano, né? De querer dizer assim, eu não estou feliz. Essa postura talvez não me faça feliz e não me leve adiante. Então, talvez eu precise rever isso, né? Talvez eu precise trabalhar o meu autoconhecimento um pouco melhor.
E, Alexandre, como que a gente faz também para convencer os líderes, né? Principalmente os que estão ali no topo das organizações, de que isso não é balela.
Uhum.
De que não é balela a história da transparência e da comunicação, da clareza, do envolvimento das pessoas, né, na tomada de decisão. Porque tudo isso é importante para gerar accountability, né? Mas tem muito chefe que ainda não acredita nisso.
Ele pode não acreditar, mas ele talvez consiga, as pesquisas de clima, de engajamento, vão mostrar para eles que o indicador dele está baixando. É muito fácil conversar com esse nível através das questões mais práticas. Eu acho que o melhor caminho é quando a gente começa a discutir com eles produtividade, eficácia, retrabalho, coisas que vão dar retorno financeiro, né? As frustrações que ele tem com as atitudes das pessoas, que ele esperava que a pessoa tivesse num grau de energia diferente, isso tudo é fruto do quê? É fruto do accountability. Agora, se ele quer construir isso, ele vai ter que investir nisso, né? Isso não se dá da noite para o dia, porque isso é um processo de sensibilização e de mudança de mentalidade. E mais do que tudo, as pessoas só vão mudar se ela olhar para cima e ver que aquilo se faz presente neles, né? Se eles não forem exemplos para isso, né? E aí exemplo não significa só atitudinal, exemplo no sentido de falar sobre, de explicar a importância, né, de trazer tudo isso, a pessoa não vai mudar a mentalidade. Porque, no fundo, é o que dá o tom, né? O que dá o tom é o comportamento da alta liderança.
Olá, Júlia.
Bom dia.
Conseguiu chegar? A Júlia pegou um pouquinho de trânsito aqui em São Paulo, então ela não participou do primeiro bloco, mas ela já chegou e vai participar do segundo bloco. No primeiro bloco, a gente falou sobre a importância da accountability para o mundo do trabalho. Agora, nós vamos mostrar como desenvolver esse jeito de pensar.
Queria começar aqui a nossa conversa perguntando para vocês se dá para ser accountable no ambiente que não é accountable. Tem como você ter essa dupla personalidade?
Joia, boa pergunta. Muitas vezes, quando a gente desenvolve a palestra, o workshop de accountability, essa pergunta vem à tona. Ju, mas como é que eu sou accountable num ambiente que não propicia o accountability? A primeira coisa é que o accountability, como ele passa pelo olhar para dentro e olhar para suas potencialidades, as suas escolhas, algumas escolhas também podem ser feitas no ambiente de trabalho. Quando você está, eventualmente, numa cultura que não facilita esse processo, você tem duas escolhas. Ou você ser um agente de transformação da cultura, ou você se adaptar a ela ou mudar, né, para outra cultura. Isso são escolhas, mas são escolhas que você faz de uma forma consciente, diferentemente de ficar reclamando. Ah, aqui a gente não consegue fazer isso, aqui nada funciona, aqui meu chefe não deixa, aqui meu chefe não permite. Essas posturas não são posturas de accountability. É fácil a gente fazer a simples pergunta para todo mundo: quem nunca teve um chefe difícil, né? Então, quando a gente tem um chefe difícil, a gente tem uma decisão a tomar. Ou eu vou aprender a lidar com ele, ou eu vou aprender a olhar como é que o meu comportamento facilita esse nosso relacionamento, ou eu vou tomar a minha decisão de falar que meu limite chegou. O único cuidado que eu normalmente sugiro é que a gente anda num mundo onde as coisas estão muito rápidas, então as pessoas estão desistindo muito fácil. E ela leva o problema junto com ela para outra empresa, se ela não olhar para dentro e perceber que, na verdade, é ela que causa problemas às vezes, ela que tumultua, ela que é muito áspera na forma de se comunicar, ela que joga o problema no colo do outro, ela que não tem um bom relacionamento interpessoal. Então, quando a gente realmente não faz esse processo de autoconsciência, a chance da gente desistir do ambiente para um ambiente onde você leve com você o problema, porque você é causador dele, é muito grande. Mas é interessante a gente sempre manter esse radar se o nosso olhar está permitindo eu fazer as escolhas corretas dentro das minhas potencialidades, as minhas limitações.
Você quer complementar, Alexandre?
Não, eu concordo plenamente com o que a Júlia falou. A pessoa que não é accountable, ela olha o meio copo vazio, né? Ela não olha o meio copo cheio.
Uhum.
Né? Então, se a gente encara o ambiente de trabalho como uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento, isso independe se a empresa não é accountable, né? Ou seja, o que eu posso tirar de melhor para mim dessa experiência. Então, eu venho aberto à experiência independente do todo, né? E isso, se a gente não cuida naquele lugar, a gente vai levar para outro lugar, como a Júlia está falando. Então, se você realmente trabalhou o seu mindset, se você realmente está com um olhar certo, né, ajustado para o accountable, você tem uma postura diferente. É óbvio que talvez chegue um limite disso, né? Porque vai gerando frustração. Por exemplo, eu todo dia trago o meu melhor, eu todo dia procuro um aprendizado, eu todo dia bato na porta para ter o diálogo que eu acho que é importante, ter as conversas francas, né? Agora, se isso começa a não se dar, naturalmente a pessoa toma uma decisão. Ou ela tende a se encolher e a cultura é tão mais forte que contamina ela, ou ela vai questionar o status quo e vai dizer assim: olha, eu acho que aqui para mim já deu, chegou no meu limite, eu estou disposto a buscar novos desafios, né?
E do ponto de vista das empresas, quais são as etapas, né, que as empresas devem seguir se elas querem ter uma cultura accountable?
Bom, vamos lá. Coincidentemente, essa é a palestra que eu vou dar no CBT dela no mês que vem. A gente, primeiro de tudo que você mapeia, você fica mais fácil de gerenciar, né? Então, sempre sugiro fazer um mapa da cultura. Qual é o tipo de cultura que a gente tem dentro da organização? A gente tem uma tendência no Brasil a ter uma cultura maior de vitimismo, tá? Até por uma questão histórica nossa, até religiosa, enfim. Tem um arcabouço de histórias que nos convidam para uma postura mais vitimista. E aí a gente tem uma pequena variação se ela é multinacional, se ela é de origem alemã, se ela é nacional. A gente tem uma pequena variação, mas a cultura da organização é uma cultura que eu costumo dizer que é uma personalidade única, né? Então, a primeira coisa, assim como o processo de autodesenvolvimento, a primeira coisa é ganhar consciência do que eu tenho que desenvolver. Então, na cultura de accountability, a primeira coisa é identificar realmente quais são esses gaps que a organização traz no seu dia a dia que impedem as pessoas de serem accountables, né? O segundo ponto, depois que você mapeia isso, é você realmente ter certeza de que os sinais, os símbolos das políticas e os processos estão fomentando a accountability. Por que que eu falo isso? Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte. A gente veio numa era, na década de 80, com um modismo muito forte do Danny Box, da avaliação 360, começando com 90 graus, etc. Feedback sanduíche, então um monte de coisas que convidavam a todo momento o funcionário a ficar numa postura de receber, e a partir desse recebimento eu tenho que me transformar para adaptar o meu estilo à sua expectativa, né? Uhum. Isso é longe de ser accountability. Accountability é realmente você ajudar a pessoa a se perceber dentro do que ela quer. Então, o processo muito mais voltado para um feed-forward, um processo muito mais voltado para um convite de escolhas, no qual realmente você protagoniza as pessoas dentro desse processo. Então, desde mapear a cultura, fazer esse arcabouço de revisão desse portfólio de RH, desse portfólio de gestão de pessoas, o que, que fomenta ou não fomenta, até, obviamente, o processo de desenvolvimento das pessoas, né, dentro de um programa de desenvolvimento de liderança. Os líderes brasileiros, acho que não é novidade, né, o Dutra já cita isso, tem uma tendência a serem paternalistas, e o paternalismo, ele é uma forma velada de controle, né? Quando você tem um líder paternalista, você está falando, olha, como o pai que fala para o filho, tira o pé daí, tira o pé do chão gelado, porque está frio. O líder paternalista faz a mesma coisa. Ele fala o que deve e o que não deve ser feito, ao invés de convidar a pessoa para o autodesenvolvimento, para a protagonização. Então, essa é a última parte da história, onde no processo de desenvolvimento de cultura, você tem que fazer com que a liderança efetivamente empodere as equipes. E empoderar é diferente de delegar, né? Eu tenho alguns clientes, algumas pessoas que às vezes vêm falar comigo assim, Ju, eu fico meio aflito quando eu tenho que delegar. Eu falei, porque delegar não é empoderar. Delegar é você deixa na mão da pessoa e reza para dar certo, né? Uhum. E o empoderamento, ele faz parte de um processo efetivamente de convite à ocupação desse espaço. Esse espaço é seu, essa responsabilidade é sua, como é que você vai lidar com ela? Então, quando você tem um empoderamento verdadeiro, de uma certa forma, você tem uma crise do líder que perde poder, né? Antes ele tinha que pedir amém para tudo para mim, agora não precisa. Então tem um desconforto aí que a gente vai ter que convidar sempre a liderança a fazer esse processo junto com os funcionários, porque ele pode ele mesmo sabotar o processo e falar, olha, aqui só funciona se for do meu jeito. Então é um processo contínuo no qual você tem que ir realmente mudando esses comportamentos valorizados, os comportamentos punidos e os reforçados dentro de um contexto onde você fomente cada vez mais a postura accountable. E aí, nesse caso, a cultura às vezes pode dificultar realmente o processo se ela não for consciente. Primeira coisa, ela tem que ser consciente para depois ser gerida. Uhum. Depois que a gente faz essa gestão da cultura, o processo fica mais claro e um movimento mais fácil.
Eu vou aproveitar o gancho da Ju, porque eu acho que a cultura é fundamental, acho que fazer tudo que ela falou, né? De fazer o diagnóstico, mapear, fazer uma escolha consciente de qual é a cultura desejada e como é que o accountability deveria permear tudo isso, mas a cultura é o reflexo do comportamento da liderança, né? Então, assim, por mais que a gente escreva um slide lindo, bote espalhado, grafitado no escritório inteiro, se isso não virar comportamento da alta liderança e de cima para baixo, por mais que você mande a turma de baixo para a sala de aula para fazer workshop de accountability, ela vai olhar para cima e vai ver que o comportamento não está ali presente, né? E o que ela espera de cima. E o que molda é o comportamento de cima. Então, eu acho que o desafio, talvez, em alguns momentos, principalmente nos projetos de cultura, é como é que a gente faz com que a alta liderança personifique, seja o exemplo, faça aquela questão da consistência que a gente estava falando no primeiro bloco, do comportamento da liderança. Então, assim, tem que ser uma escolha consciente, não só no sentido de eu preciso, eu acho que o accountability é importante, mas o que isso me toca. E o que eu vou precisar mudar na minha atitude. Seja na minha atitude de personificar esse accountability, ver o meu alinhamento com esse propósito, e como é que eu faço para que eu seja inspirador, seja agente de transformação e mobilizador da turma que está de baixo. E isso vai exigir, como a Ju estava falando, comportamentos da liderança diferentes. E não é só da turma de baixo, não é só da camada do meio, né? Que está perto da turma da ponta, mas é a camada de cima que tem que engajar a camada do meio. E isso é todo um processo de cima para baixo.
Eu tenho uma dúvida aqui. A gente está num mundo muito rápido. rápido, uhum. né? Onde as coisas acontecem muito rapidamente. Dá para fazer essa mudança de cultura para uma cultura mais accountable rápido? Com agilidade?
É engraçado que é muito comum essa pergunta. E ela, eu digo que a resposta está dentro da própria organização. É a mesma coisa que você vai fazer uma… Você vai para um médico, faz um check-up. E o médico fala assim, olha, você precisa melhorar a sua saúde. Aí você fala, como é que eu faço isso rápido? E fala, bom, se você quiser, você começa a fazer atividade física todos os dias. Uhum. Você vai reduzir a tua forma, a tua fritura pela metade. Você vai melhorar a tua qualidade do sono. E você vai parar de fumar. Você vai fazer tudo ao mesmo tempo. O resultado vem mais rápido. É a mesma coisa com uma cultura. É, eu falo que o investimento da organização em relação, principalmente energia, é diretamente proporcional à rapidez do processo. Sim. Quando o primeiro homem, a primeira liderança até efetivamente envolvido no processo e convidado a realmente fazer a diferença, é natural que o processo se alimente mais rápido. Quando o que a gente percebe é um pouco assim, putz, é importante, mas não é tão importante. É importante, mas deixa em segundo plano. Uhum. E aí o processo vai ficando mais moroso. Sim. Então, naturalmente, um acompanhamento que deveria ser diário, um processo que deveria ser mais ágil, né? Literalmente, uhum. no sentido do mundo ágil. O próprio mecanismo acaba ficando lento e deixando o processo mais moroso. Mas quando a gente tem realmente um comprometimento e as ações sendo cumpridas por todas as partes, o processo sim pode ser potencializado e deixado mais eficiente, né, mais rápido nesse processo, né?
Exatamente. Os projetos de cultura às vezes são mais longos porque existem várias vertentes. Uhum. E a mudança se dá quando você vê consistência e alinhamento entre tudo. Então, considerando que a organização é uma organização sistêmica, é fundamental a gente perseguir todas as frentes paralelas. Então, você não só trabalhar o atitudinal e o comportamental, mas você também revisitar, como a Ju estava falando, os processos da empresa, o modelo de governança, os ritos, os símbolos. Quando tudo isso é feito ao mesmo tempo, isso dá um efeito catalisador, né? Por que será que quando a gente vê que algumas empresas, de repente, do nada dão um salto? Aí você vai ver, entrou um novo líder, entrou um novo CEO, uhum. que vem com uma pegada diferente. Então, ele vem com uma pegada diferente, ele vem com a energia, né? Com a vontade de fazer aquele salto acontecer. E ele permeia e ele faz com que tudo isso atravesse todas essas camadas. E quando você vê a empresa, às vezes, em um ano, já é outra identidade, já é uma outra cara. Mas porque ele veio com essa vontade e isso contagiou e contaminou. Então, se há disciplina, foco, ou vontade de fazer a coisa acontecer e perseverar nas frentes de trabalho, você consegue acelerar o processo.
E posso complementar uma coisa? Uhum. E é interessante o que o Alexandre está falando, porque o próprio CEO é o primeiro a não ser accountable. Ele é o primeiro a falar assim, a cultura precisa mudar como se fosse uma entidade, como se fosse a pessoa principal disso. Os meus líderes precisam mudar, uhum. mas é interessante porque normalmente o CEO contrata o processo, mas ele é o primeiro uhum. a não querer passar pelo processo. E ele
dentro.
Tem que ser o primeiro.
Claro.
Ele tem que ser o primeiro accountable de olhar para dentro e falar como é que seus comportamentos incitam, né, a uma cultura que não é accountable. E é muito interessante. Sim. Aí tem um lado humano, natural de resistência, que às vezes dificulta o processo mesmo,
sim.
naturalmente.
E aí o que toma tempo é isso, é a mudança da mentalidade e do comportamento. Exatamente. E em todos os níveis, porque aí tem que acontecer no nível dele, depois tem que descer pro nível de baixo, uhum. pro nível de baixo. Então, e é esse processo que é do ser humano, que a gente não é máquina, que vira a chave e amanhã eu tenho um comportamento novo, né? Então, isso leva um tempinho.
A Júlia citou o Dutra anteriormente, só para quem não pegou a referência, é o professor Joel Dutra, da FIDA,
isso.
FER.
Sim.
Ele vai estar conosco aqui num podcast no futuro sobre liderança estratégica. E para a gente encerrando a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais desse papel do líder vitimista. Porque ele cobra accountability das equipes, uhum. mas ao mesmo tempo ele não é accountable. Como é que você lida com uma pessoa dessa?
É interessantíssimo, porque a gente fala tanto de accountability, tanto da importância e naturalmente a gente tem uma tendência a olhar para fora, né? E o líder é a primeira pessoa a fazer isso por uma questão simplesmente de que ele está sendo pressionado por resultados. É mais fácil colocar a energia no grupo, para o grupo mudar, uhum. do que ele mudar.
Uhum.
Então, eu costumo dizer que é o seguinte, né? Os nossos sentidos são todos convidados para olhar o ambiente, né? E dificilmente a gente faz um processo de mindfulness, né? De você olhar para dentro e falar, poxa, peraí, como é que foi meu dia? Que comportamentos que eu tive que não incitaram um compromisso, um comportamento de accountability na equipe? E o próprio líder, como o próprio ser humano, é uma pessoa que tem, principalmente, quanto mais quanto mais acima na camada hierárquica, mais dificuldade a gente tem de encontrar pessoas que tenham coragem de entrar em contato com as suas próprias vulnerabilidades. Uhum. Então, o CEO que fala da vulnerabilidade dele, ele não quer. Uhum. Ele quer falar do time dele, quer falar da cultura, uhum. mas ele não entra em contato com a vulnerabilidade dele. Os líderes não querem colocar isso também na mesa para ser tratado. Então, acaba fazendo um efeito cascata para baixo. E como se o time fosse um time não accountable, que pudesse realmente fazer ter um comportamento diferente, mas eles não precisassem mudar o comportamento. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade muito voltada para olhar sempre para a competência, para a capacidade, para a entrega, para o resultado, e pouco olhar humano de que a gente não é perfeito, de que a gente precisa lidar com as nossas vulnerabilidades de uma forma aberta. Então, quanto mais o líder realmente tiver coragem de olhar para as vulnerabilidades dele, mais accountable ele vai ser, porque ele vai conseguir efetivamente trabalhar coisas, trabalhar competências e atitudes que ele não tem desenvolvido ou não está percebendo, né? Assim, no processo de consciência, como a gente já mencionou. Então, é muito comum a gente ver a liderança fazendo um efeito cascata. O líder em cima dos, né, o CEO em cima dos diretores, os diretores em cima dos gerentes, e a gente faz um efeito cascata para fora, né? E principalmente por causa da hierarquia natural para baixo, mas não para dentro. E aí, a gente está falando de accountability, é olhar para dentro, olhar como é que eu direciono meu time, como é que eu estou fazendo com que meu time aja da melhor forma, etc. Isso ainda é um desafio, porque a gente tem realmente uma resistência para essa vulnerabilidade de uma maneira geral dentro da nossa sociedade, né? Estou falando por ser capitalista mesmo, enfim, tudo isso que a gente vive, né? Mas é um desafio, é um desafio.
Exatamente. Esse tema da vulnerabilidade e da coragem, para mim, é fundamental. Uhum. E é algo que a gente vem tentando trabalhar, né? Como, digamos, consultores que acreditam em ter um propósito.
Exatamente.
De transformar não só as empresas e as pessoas, mas a sociedade nesse sentido. De que, nessa pressão toda do dia a dia que a gente vive, se a gente não se der conta da nossa capacidade de ficar vulnerável, porque a gente, quem cria, quem inova, quem transforma sem lidar com vulnerabilidade, a gente está lidando todos os dias. Então, por que não poder falar dela e poder reconhecer a nossa capacidade de falhar às vezes e aprender a partir disso e olhar para si, né? Acho que o que a Júlia falou é fundamental, gente. Como é que a gente olha para si para poder ser accountable? Porque quando a gente vai trabalhar accountability, eu gosto muito de trabalhar. Primeiro eu comigo, a minha accountability comigo, uhum, mesmo. Eu primeiro, antes de eu queixar do time, ou queixar da organização, ou queixar do cliente, do fornecedor, e eu comigo, qual é o meu viés nisso? O que eu trago inconscientemente comigo que pode estar contaminando isso? Agora, lidar com um líder, voltando à sua pergunta original, como que a gente faz para lidar com isso? Eu acho que a gente tem que convidar esse líder a olhar, uhum, para esse lado vulnerável, a poder sair desse patamar protegido, resguardado, para ter uma conversa franca, para poder discutir o que precisa ser discutido, para fazer, ajudar ele no processo dele de sensibilização, de autoconhecimento e quebrar a barreira, né? Porque, na verdade, o ego, por que está por trás da vulnerabilidade se não o ego, né? Nossa dificuldade, uhum, de se despir dele, né? E achar que porque a gente tem que ser perfeito 100% do tempo, né? Então, e poder aprender através das relações, através da experiência do dia a dia. Então, acho que essa é a minha dica.
Por fim, eu queria que vocês dessem dicas de livros, textos, biografias, cases, enfim. O que vocês tiverem aí para ajudar os nossos ouvintes a se aprofundar nesse tema.
Legal.
E a desenvolver essa competência tão importante que é o accountability.
Eu particularmente, o que eu mais indico para os alunos e para cliente é o Princípio de Oz. É um livro bastante palatável, ele é um livro muito fácil de ler e muito muito amplo no sentido do conceito. Ele traz desde a questão da ética como a base do accountability, como a questão realmente da protagonização de todos os comportamentos, né? Então tem uma leitura fácil e que realmente fica claro para todo mundo quando lê, né?
Eu gosto de indicar bastante um livro que é de um pensador nosso lá da consultoria, que é o Dr. Vince Molinaro. Ele tem um pensamento que ele diz assim: por trás da liderança existe, quando se aceita um cargo de liderança, existe quase como se estivesse assinando um contrato psicológico, mas é um contrato, né? e que esse contrato tem algumas cláusulas e que traz a reflexão do accountability. No fundo, a primeira pergunta e a primeira cláusula é: por que mesmo eu escolhi ser líder, né? Porque a minha accountability parte do meu propósito. Assim, que diferença eu quero fazer no mundo ou onde é o lugar que eu estou? Por que eu escolhi ser líder? Porque não é um papel fácil, está cada dia mais difícil ser líder, né? Então, se eu escolhi isso, eu tenho que saber, ter clareza sobre isso. E ele entende assim, então o que é esperado de mim nesse papel de líder? Às vezes as pessoas subestimam, né? Do tipo, sou líder e aí fica com a parte boa do processo, né? Mas assim, existem inúmeras expectativas de equipe, de organização, de sociedade e as suas próprias, né? Então assim, eu tenho que ter uma clareza sobre isso e não achar que é um trabalho fácil, né? É um trabalho difícil, então tem uma cláusula de como é que você se compromete com o seu desenvolvimento, porque para você dar conta daquilo, você vai ter que lidar com a parte não tão gostosa da liderança, que vai tirar você da sua zona de conforto, vai exigir seu autodesenvolvimento, né? E por último, ele traz o conceito da comunidade. Você não é líder sozinho, né? Uhum. A gente faz parte de uma comunidade de líderes e a gente tem que aprender a trabalhar enquanto comunidade de liderança, né? Ninguém faz nada sozinho, né? O propósito não se dá, o accountability se dá dentro de um modo operandi coletivo. Então eu acho esse livro bem bacana, o nome se chama Contrato de Liderança.
Legal. Bom, pessoal, queria agradecer vocês, agradecer o Alexandre e a Júlia. Infelizmente nosso tempo acabou e vai chegando ao fim o 12º episódio do Rádio Peão, podcast de carreira, mercado de trabalho e economia da Você S.A.
Obrigada, Júlia. Obrigada, Alexandre. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi, a edição de som é do Rafael Bertazzi e a trilha sonora do Chico Labels.
Deixa a gente saber se você gostou desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!